Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Essa semana que vai aí se encaminhando para o final do mês de outubro, a gente está perto de virar a folhinha do calendário, semana de liquidação do contrato na B3, vamos ver como é que vai ficar essa situação e vamos ver como que esse mercado está se encaminhando agora, então, nesse final de outubro e virada para novembro e conversando, claro, com quem entende do assunto, João Otávio Figueiredo, Rede de Pecuária da Datagro. Seja muito bem-vindo, João.
Olá, Letícia. Sempre um prazer falar com vocês com as Notícias Agrícolas. Vamos lá dividir um pouquinho a visão que a Datagro tem visto nesse momento no mercado.
E para você que nos acompanha, que está nos assistindo aqui, audiência mais do que qualificada, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o João, vá mandando no nosso chat e não se esqueça de, também de falar na sua pergunta de onde você está acompanhando esse boletim, cidade, estado, para a gente ter um pouco mais de noção para encaminhar as suas dúvidas, portanto. João, a gente está aqui com preços da arroba ali estourando patamares de alta, a gente chegou num novo preço, né? Num novo piso, talvez, ou estaríamos em um teto? E aí eu queria que você trouxesse esses fundamentos que estão mantendo esses preços, João, por gentileza.
Letícia, muito obrigado. É realmente um momento bastante peculiar do mercado. A gente já começa a entrar no tempo de retrospectiva do que aconteceu ao longo de 24 e as expectativas que vão ter para esse último trimestre do ano e também, principalmente, para o ano que vem. Mas o fato é, Letícia, que é um ano assim de uma oferta muito expressiva, né? A gente registrou nos primeiros 9 meses do ano um abate perto de 30 milhões de cabeças. A estimativa da TARI, que apresentou no nosso Fórum Pecuária Brasil, é que vamos abater em torno de 38 milhões de cabeças no Brasil esse ano. Então, é um ano recorde de abate nominal de bois cifados no Brasil. E é muito surpreendente o que vem acontecendo com a precificação da arroba, né? O nosso indicador do boi da TAG tem registrado uma alta muito significativa. A gente teve o um piso de preço registrado no dia 24 do 6, em virtude dessa oferta muito expressiva. O preço saiu de 250, chegou ao piso de 217 ao longo desse ano. E a gente, na sexta-feira passada, fechou o indicador aqui na Praça Barra de São Paulo em 314. Então, isso quer dizer que nos últimos 4 meses, o boi valorizou 44%. É uma alta muito significativa. Essa alta nos últimos 4 meses, esse rally de preço, é mais impressionante que o rally que a gente teve em 2019 e 2020, que o boi teve uma alta muito significativa, né? Então, é um mercado bastante resiliente. E o que está dando a maior sustentação nesse momento para essa alta de preço é principalmente o mercado interno, que a gente está tendo uma demanda bastante aquecida. A gente realmente tem acompanhado, a transmissão de preço para o atacado já está chegando, a gente está vendo o atacado praticando aí em torno de R$ 20 o quilo, que realmente chega nesse patamar em torno de 300. Então, realmente, o mercado como um todo tinha uma expectativa que o segundo semestre seria mais positivo para esse ano, mas acho que poucas pessoas contavam que o mercado em outubro agora atingisse esse patamar de 300 e está bastante sustentado pela essa demanda do mercado interno e também o mercado externo, que também está, vamos dizer assim, escoando muito bem, né? A gente tem aí quase 27% a mais de exportação que a gente teve no passado. Então, 22,6 milhões de toneladas equivalentes de carcaças que já foram embarcadas, né? Então, China continua embarcando muita carne do Brasil e outros destinos com cada vez mais destaque. Então, mesmo nesse ano que a gente está em recorde de oferta, a demanda está tão aquecida no mercado interno e no mercado externo que a gente está experimentando aí essa valorização tão impressionante que a gente teve na arroba. E fato é que o boi está voltando para o patamar que se teve em julho 22, né? Ano passado a gente teve aquela derrocada de preço, que foi setembro do ano passado, caiu para 196 arroba aqui em São Paulo, e agora ver esse ano de novo o boi já voltar para 310 é realmente algo surpreendente que o mercado tem colocado.
Inclusive, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, pessoal, eu e o João Otávio, a gente estava conversando aqui, o percentual de aumento que a gente está vendo no preço agora em outubro comparado com outubro do ano passado é de quanto mesmo, João? Que você estava trazendo vários desenhos, vários números para a gente aqui, né?
A variação que a gente tem no boi na semana passada, né, a variação semanal foi de 3%, a variação mensal foi 17,8%. Se a gente fizer a variação acumulada ao longo de 24, são 26%, e se fizer a comparação com o mesmo momento do ano passado, é uma variação de 31%. Então, realmente, A Arroba andou bastante aqui em São Paulo e também em outros estados, né? A gente vê que outros estados também estão andando muito bem. Mato Grosso do Sul, em alguns momentos, teve a cotação até acima da Praça Base de São Paulo aqui, por mais escassez de oferta muito impressionante por lá. E outros estados estão andando muito bem. A gente vê um boi em Rondônia que saiu de 180 e foi para cima de 280, né? Em muito poucos meses. Pará também está andando muito bem, Goiás. Então, realmente, essa demanda muito aquecida tem encorajado os players a pagar esses preços e a escala começou a sentir um pouco já, né? Porque a gente também percebe que nesse momento o mercado interno está tão remunerativo para as indústrias quanto o mercado de exportação. Então a gente vê que quem puxou essa alta foi principalmente até algumas indústrias de mercado interno aqui em São Paulo que saíram na frente pagando esses preços mais elevados no preço da arroba. E o mercado foi se ajustando nesse sentido, né? O mercado tinha a expectativa que essa alta se materializaria mais para janeiro, mas ela foi antecipada e o mercado tá andando, interno está andando muito bem. Tem uma preocupação mais para o ano que vem, né? A gente vai ver como é que vai ser o mercado experimentar agora, que as prateleiras do Ciboi de 250, né, já estão começando a ser limpadas agora. E a gente vai ver para o final do ano como é que vai sustentar o consumo no mercado interno, vai se manter aquecido como estava, que agora o boto para 300. A gente fez aqui uma análise do passado e percebeu que o recorde que se teve de preço no atacado foi em torno de R$ 22, R$ 23 o quilo ali em 22, quando o boi bateu 330. Acima disso, a gente teve uma retração de consumo no mercado interno. Naquele momento era muito diferente a conta, porque naquele momento você tinha um cenário de escassez de oferta. A gente estava ali no ciclo pecuário que estava bastante fêmea sendo seguradas naquele momento para poder, ó, expandir nosso rebanho, que chegou a essa conta agora. Mas a gente tinha o mercado externo pagando em torno de 7 mil dólares tonelada. Esse ano é diferente, a gente tem uma oferta muito maior, o mercado externo está pagando melhor, mas muito diferente daqueles 7 mil dólares, e o mercado interno está andando muito bem. Janeiro tem a preocupação que janeiro, sazonalmente, bem na posição que está acontecendo agora, normalmente cai um pouco o consumo do mercado interno, férias escolares, aquela ressaca de final de ano. Então tem algumas preocupações que a gente vai dar para os que primeiro trimestre do ano que vem, como é que vai ser o comportamento do mercado interno com esse boi aí acima de 300, e o mercado externo, na mão contrária, é sempre muito positivo a sazonalidade do começo do ano. A gente tem aquela Copa Americana, que já cada vez é cumprida de maneira mais rápida, né? Então, o mercado externo está colocando uma situação que a gente vai ter uma escassez de oferta global de proteína bovina, que pode deixar o Brasil muito bem posicionado para o ano que vem. E vamos estar monitorando o mercado interno, porque com toda a beleza do mercado de exportação, um dos principais valores de preço é o mercado interno, que ainda segura 70% toda a produção por aqui. E a gente já viu, quando o boi bateu acima de 330, teve uma retração de consumo no mercado interno. Mas nesse momento, os indicadores macroeconômicos estão dando sustentação para isso. Menor desemprego desde 2012, a maior renda que se tem também desde o mesmo período. Então, a população tem um chamado colchão de renda para sustentar esse consumo. E a gente sabe que a margem na cadeia muitas vezes ela anda, né? Foi um ano muito positivo para a cadeia como um todo. O pecuarista teve aí margens positivas, com reposição mais barata, com insumos mais barato. Então, com esse boi de 300 agora está sendo realmente muito positivo. E a indústria ao longo do ano também conseguiu ter margens bem equilibradas com o mercado interno andando muito bem e o mercado de exportação também. Mas eu acho que a gente já começa aí vislumbrar o que vai ser esse mercado para 25 e vamos monitorar até o final do ano se tem mais espaço para a cotação continuar subindo aí até o final do ano, ou se a gente já está flertando com um teto de preço nesse patamar de 315, 320.
Você trouxe bem um resumo do que eu queria te perguntar. Você até já antecipou, porque uma das dúvidas era o quanto a demanda interna vai conseguir responder a esse repasse até as gôndolas, que inevitavelmente tem que acontecer. E a gente sabe que muitas vezes a demanda, né, o consumidor ele não responde muito bem a repasses muito intensos, dada essa estilingada que a gente viu no preço da arroba do boi. E como é que fica a questão da demanda externa, porque a gente vai inverter os ciclos, com os nossos principais players, né, João?
Não, perfeito. O mercado interno nesse momento está assim seguro até o final do ano, apesar que realmente vai continuar com o consumo aquecido. A gente sabe que tem uma heterogeneidade muito forte, informação de preço do boi também, né? A transmissão de preço é diferente, algumas praças são mais voltadas para indústrias para exportação, outras nem tanto. Então, a cadeia como um todo vai sentindo quanto ela pode transmitir de preço para não prejudicar muito o consumo, né? A gente sabe que o pessoal não faz margem o tempo todo, né? Essa margem é ponderada ao longo do ano. Então, para garantir escoamento no mercado interno, às vezes pode sacrificar um pouquinho essa margem no varejo, vai depender bastante. Mas acho que é um mercado que até o final do ano a gente vai estar seguro. Acho que para o ano que vem tem algumas preocupações, porque são questões mais macroeconômicas do Brasil como um todo, né? A inflação de alimentos já começa a puxar um pouco para o final de ano. A Latago já tem colocado isso para os nossos clientes há tem mais de 6 meses. Nossa equipe de inflação tem apontado para isso. A gente sabe que carne vai ser uma das protagonistas nessa puxada de inflação, que puxa outras proteínas também. Então, na cesta de alimentação, a carne bovina tem um peso relevante na composição desse IPCA. Então, vamos ver como é que vai ser esse comportamento. E o mercado externo está positivo. O Brasil aí não está um colosso igual foi 22, que era 7 mil dólares a tonelada, mas o mercado em termos de volume está andando muito bem. Aí eu acho que vai ter outro fator muito importante a ser monitorado, que é o dólar, né? O câmbio cada vez mais vai ser algo que a indústria frigorífica, que o pecuarista como um todo vai ter que estar sempre muito atento para ver qual vai ser a competitividade da nossa tonelada exportada. Nesse momento, ainda o Brasil é uma origem muito procurada pelos players. A gente tem carne de qualidade, de preço muito competitivo, e vamos monitorar como é que vai ser China. China agora, nesse último trimestre, normalmente aquece sazonalmente as compras também, e vamos ver o início do ano que vem. Mas o Brasil cada vez mais tem se beneficiado do mercado norte-americano, que está numa situação do ciclo pecuário muito complicada, é realmente uma crise muito grande no mercado dos Estados Unidos, que não consegue reconstruir o seu rebanho da maneira que precisava. Então, uma crise de sucessão no setor, e isso aí, o Brasil já está exportando o dobro do que exportava para o mercado norte-americano, e não são só oportunidades no mercado norte-americano, são oportunidades que o mercado norte-americano deixa de exportar e o Brasil começa a ocupar outras geografias do globo também. Então, eu acho que a conjuntura como um todo, de longo prazo, para a cadeia pecuária brasileira é muito, muito positiva mesmo. A gente tem muito espaço para intensificação aqui no Brasil, comparado com os outros players que são concorrentes nossos nesse mercado de exportação. Então, a gente tem uma perspectiva muito positiva para o ano que vem para o mercado de exportação, e algumas preocupações se o consumo do mercado interno vai se manter aquecido da mesma maneira que foi em 2024. Mas eu acho que no balanço está sendo um ano muito positivo para a cadeia pecuária como um todo.
E, João, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda seguindo, né, dentro do nosso mote aqui, que são os preços da arroba bovina, a Datagro agora, o indicador da Datagro, vai passar a ser o balizador, portanto, dos preços, principalmente nos preços futuros da B3. Eu queria saber como que vai funcionar, por exemplo, captação de preços, qual que vai ser a diferença da metodologia, né? O que que vai diferenciar, então, do antecessor, que era o indicador do CPEA, né? Do Centro de Pesquisas em Economia Aplicada da Esalq-USP.
Muito obrigado. Para a gente é um aumento que estamos muito contentes, né? Eu acho que uma vitória para a cadeia pecuária como um todo. Foi um trabalho que a Datagro se dedicou junto com o setor nos últimos 4, 5 anos, de montar um novo aplicativo, uma plataforma junto com os pecuaristas. A gente começou esse trabalho com o GPB lá atrás, 2019, e foi muito importante na construção do nosso indicador. Hoje a gente tem uma base aí de 8 mil usuários cadastrados dentro do nosso sistema. Desses 8 mil, mais de 4 mil já são colaboradores parceiros, ou seja, pecuaristas que já reportaram negociações uma vez ou mais. A gente conta com o apoio de 17 grupos frigoríficos, que representam mais de 120 plantas, e reportam de maneira automatizada 100% das negociações para a gente, e nos permite fazer o indicador para 9 estados. Hoje, nosso indicador aqui em São Paulo já contempla mais 60% do abate do estado. Então, a gente conduziu esse trabalho com muito cuidado, conversando com todos os entes da cadeia pecuária. A gente teve 3 semanas atrás esse anúncio na B3, reuniu mais de 120 pessoas lá, foi uma grande celebração na Bolsa, de fato, e ficamos muito contentes que tinha a cadeia como um todo muito presente, que tinha ali as entidades de classes pecuaristas, muita gente da indústria, do mercado financeiro. Então, eu acho que é um momento muito importante e que muda, de fato, na prática agora, que o indicador do Boi Datagro começa a valer a partir da liquidação do contrato de fevereiro. Então, de outubro agora até janeiro, a liquidação das telas futuras da B3 ainda se permanece com o CPEA, e a partir de fevereiro e nos meses subsequentes passa a ser o indicador do Boi Datagro. Então, a gente está muito animado, Letícia. A gente tem diferença de metodologia. Eu acho que a nossa coleta foi algo que realmente a gente tem automatizado, com a maior parte dos players, foi algo muito importante. A gente tinha uma média ponderada de 3 dias, com peso maior do dia presente. Por exemplo, sexta-feira tem peso 3, quinta peso 2 e quarta peso 1. Então, essa média ponderada com peso maior do dia presente nos dá também segurança, em termos de volatilidade, em termos de previsibilidade para esse mercado. E a gente acredita muito que a gente pode aumentar muito a liquidez do contrato futuro, né? Tem um trabalho de 30 anos, de muito respeito que o CPE conduziu e que realmente tem muito protagonismo dentro da B3 e dentro de outros mercados também, mas a gente acredita que a gente pode com certeza melhorar e fazer muito mais, trazer mais liquidez para esse contrato. Então, estou muito entusiasmado. Nesse momento, a Datagro, junto com a B3, está fazendo um roadshow com os players de mercado. Então, estamos falando com os principais grupos de pecuaristas, falando com as indústrias, falando com o mercado financeiro como um todo, com reuniões, vamos dizer assim, individuais, né, para tirar as dúvidas de como é calculado o indicador, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de coleta, de armazenamento, de distribuição, de auditoria dos dados. Então, é hora de conversar com o mercado, com transparência, com serenidade, mas, assim, como um todo, a gente está muito feliz, porque a gente está com apoio de maneira bastante sólida da cadeia como um todo, e a gente está muito contente com esse novo momento, porque foi um trabalho de 4, 5 anos, ficamos muito felizes com esse reconhecimento que a B3 teve com o nosso trabalho e estamos muito cientes da responsabilidade que é ser o indicador oficial de liquidação da Roupa do Boi no Brasil. Então, a gente está bem seguro, né? Hoje, muitas indústrias pecuárias já fazem seus contratos de compras no mercado físico indexados com o nosso indicador. Então, realmente, a gente chegou onde queria e sabe que tem muito para fazer. Então, a equipe como um todo da Datado está muito contente nesse momento.
Olha só, temos aqui interações no nosso chat. O Guilherme Augusto Pérez Silva dizendo aqui um excelente trabalho. O José Ricardo de Luca, boa tarde. Tomara que essa nova empresa tenha compromisso com a verdade. João, respondendo a esse comentário do José Ricardo, como que quem está nos acompanhando agora aqui no Notícias Agrícolas pode fazer para conhecer um pouco mais do indicador da Datagro? No site da Datagro é possível acessar mais informações sobre como que funciona essa metodologia, essa coleta de preços, de uma maneira mais detalhada do que a gente consegue trazer aqui, né, num bate-papo aqui em vídeo?
Claro, pode contar. Primeiro que nossa equipe está aberta, pode contactar nossa equipe via os nossos canais de comunicação, nas mídias sociais, e pode entrar no site indicadordoboidatado.com.br para poder acompanhar por lá. Lá também tem uma metodologia detalhada do indicador, como é que ele é calculado. Então, esse documento é público, tá? Tem o PDF disponível para quem quiser acompanhar, entender como é que é calculado esse trabalho. Está disponível. Claro, a plataforma nossa, tanto desktop quanto do aplicativo, a gente convida, né, que a cadeia como um todo cada vez mais reporte suas negociações, né? Eu acho que quando você está contribuindo com uma negociação, você não está contribuindo com a Datagro, você está contribuindo com o setor, com o mercado, que vai ter um indicador cada vez mais equilibrado. A gente cada vez mais tem aí avançado em termos de agentes colaboradores, de trazer indústria e pecuarista para informar. É muito importante quando o pecuarista informa seu negócio para uma indústria que também faz parte do indicador, a gente consegue fazer verificação no fim do dia, se a Letícia vendeu o seu boi para o frigorífico X, esse frigorífico faz parte do indicador. Ao final do dia, o frigorífico manda as negociações, a gente faz o chamado cross-check da verificação da negociação. A gente não recebe o seu nome, Letícia, por exemplo, se você vendeu o boi, hipoteticamente falando aqui, mas pela cidade, pela quantidade de cabeças, pela escala de abate, a gente consegue fazer a verificação. Então, a gente comenta que os maiores fiscais do indicador são a cadeia como um todo, tanto o pecuarista quanto a indústria vai estar informando diariamente para a gente e vai poder deixar nosso indicador cada vez mais calibrado para conseguir refletir a realidade de mercado da melhor maneira. A Datagro não tem viés, a Datagro é independente, a Datagro é transparente, a Datagro não tem compromisso com alto ou com baixo, nosso compromisso é refletir o que está acontecendo no mercado. Eu acho que o reconhecimento do nosso trabalho foi porque a gente vinha conseguindo fazer isso de maneira bastante assertiva e temos um compromisso com a cadeia que vamos continuar fazendo isso da mesma maneira.
Então, José Ricardo, tá aí mais do que respondido. E ó, fica a dica para você, se você tiver mais alguma dúvida, se você também quiser acessar esse indicador, olha só, é indicadordoboi.com.br, fácil, jogo rápido ali, colocou no Google, já apareceu para você. É só conferir mais detalhes lá. João, uma dúvida aqui do Adriano Gomes Teixeira. A arroba pode parar de subir quando? Bom dia. Pergunta de 1 milhão de dólares agora.
Letícia, a gente está datado, né? A gente não é corretora, a gente não é broker, a gente não faz essa parte de previsão de preço para não conflitar, obviamente, com o trabalho de indicador. É muito importante, né? Quem faz indicador e operar em bolsa aqui é a nossa equipe. Todo mundo que opera no indicador do Boi Datagro não tem posição no mercado futuro que a gente analisa. Importante disclaimer que a gente faz com a cadeia como um todo, que saiba disso. Então, isso já vem da Datagro há mais de 40 anos. Todos os analistas que trabalham na equipe, doutor Nastar aqui, que trabalham no mercado de açúcar, de grãos, não pode ter posição no mercado futuro, porque, no fundo, pode enviesar a nossa visão de mercado. Então, a gente tem essa parte da independência aqui de maneira bastante estrita. Assim, a gente não faz previsão de preço, mas a gente percebe nesse momento que o mercado está muito sustentado, né? O mercado está firme, o mercado está aí dando os diversos sinais que realmente está até subindo acima de uma expectativa que os players como um todo tinham. Acho que poucas casas no mercado aí que fazem esse tipo de trabalho que a gente não faz, que é de previsão de preço. Acho que ninguém tinha colocado o preço para o clube nesse patamar de 310, 315 que está hoje. Então, a gente pode responder que a demanda está bastante aquecida, a oferta começa a dar uns sinais que vai começar a reduzir abate de fêmeas, e isso está dando sustentação para o preço do boi, mas até onde ele pode ir? Essa pergunta fica para os brokers de mercado que fazem esse trabalho.
Ou seja, não temos a informação do preço, mas temos os fundamentos, né, João? Que isso também já dá um grande indicativo aí por onde, por quais caminhos esses preços devem seguir. Olha só, o José Ricardo, que tinha feito a pergunta, né, a respeito do compromisso com a verdade, elogiou, falou que essa questão de não ter viés é muito boa. E o Guilherme Augusto falou aqui, ó, vocês podiam fazer também o indicador do algodão, hein? Fica a dica aí.
Obrigado, Guilherme. É muito boa essa pergunta. A gente está assim. Já fazemos outros indicadores na Datagro, né? Eu acho que esse sucesso do indicador do boi está tendo bastante consequência. A gente espera continuar avançando em outros indicadores que potencialmente possam vir a ser liquidados em contratos futuros em bolsas. Então, a gente está muito entusiasmado aqui e vamos continuar avançando e contamos com o apoio de todos vocês.
João, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time da Datagro, cada um ali dentro da sua área de atuação, né, dentro das suas commodities de domínio, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Você também que nos acompanhou aqui no nosso boletim, que interagiu com a gente aqui no chat, muito obrigada. E não se esqueça, se tiver no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal Notícias Agrícolas Oficial, perdão, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like nos nossos vídeos, tá certo? E João, muito obrigada mais uma vez, meu caro.
Isso que eu agradeço, a gente tem interações aí há alguns anos, né? Vocês acompanharam de perto tudo que o Datagro se dedicou, se esforçou para chegar nesse momento de reconhecimento da B3, e a nossa contribuição que a gente quer entregar para a cadeia é muito importante. É uma pequena parte, mas é uma parte que impacta como um todo a precificação do boi. Então, agradeço também a Notícias Agrícolas por sempre ter nos dado espaço desde o início do nosso trabalho com o indicador e continue contando com a gente. A gente vai continuar aí trazendo informação para o mercado de qualidade, sem viés e com indicador que consiga refletir a realidade da maneira mais assertiva possível. Muito obrigado a todos vocês e boa semana e bons negócios.
Tá então, João Otávio Figueiredo, head de pecuária da Datagro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi, que a gente segue vendo preços bastante sustentados e a gente, além de ver uma oferta que começa ali a diminuir, que a gente vai ver se enxugar um pouco mais no ano que vem, segundo o João, a gente vê a demanda muito aquecida e não só a demanda externa, mas segundo o João, a demanda interna aqui bastante aquecida no mercado brasileiro, mas um ponto de atenção é para ver até quando essa demanda interna vai responder, porque a gente está vendo aquela prateleira, né, de carne bovina, quando a arroba do boi estava mais baixa, né, essa prateleira ela está se esvaziando. Daqui a pouco vai chegar ali para as prateleiras essa carne vinda desse boi com preço a mais de R$ 300. Então vamos ver como esses repasses vão ser feitos na ponta consumidora, como essa ponta consumidora vai responder. Mas fato é que também a gente está num momento macroeconômico do Brasil um pouco diferente. Então a gente precisa ficar de fato atento para ver como essas duas pontas, né, essa macroeconomia e essa resposta então da ponta consumidora vão se juntar e a gente vai ver esse resultado, portanto, se vai resvalar no preço da arroba bovina ou não. Fato é que a gente vê esses preços bastante sustentados e, inclusive, olha só. O João ele trouxe alguns levantamentos para a gente bastante interessantes, né? Em 4 meses, vamos lembrar, né, que lá para trás a gente estava com uma arroba 4 meses voltando a fita em R$ 217, perdão, né, para o contrato outubro. A gente vê agora uma alta de 44% até o momento, né? Então foi uma estilingada bastante interessante. Quando a gente confere o contrato outubro desse ano, comparando com o contrato outubro do ano passado, é uma alta de cerca de 31%. Então, a gente vê algo bastante diferenciado, né? Algo que não se via, é um patamar de preços desde julho de 2022. Então, a gente está vendo um momento muito próspero para o preço da arroba bovina. E, por falar em preços, eu vou pedir para o Pedro, por gentileza, colocar os preços na tela. Vamos lá, então, outubro, a gente está aqui vendo uma valorização de 0,35% no contrato na B3, a Bolsa Brasileira, valendo, portanto, R$ 313,75 a arroba para o contrato outubro. O novembro tem uma alta um pouquinho maior de 0,64%, valendo R$ 316 redondinho a arroba. O dezembro a gente vê uma alta um pouco mais tímida de 0,13%, com cotação em R$ 312,20. Já o indicador do CPEA para arroba bovina no estado de São Paulo sobe nesse momento 0,11%, cotada a arroba, portanto, em R$ 313,10. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.